Olá pessoal, aqui é o César Manieri da Escola Íntegro. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast sobre educação. Hoje vamos falar sobre o retorno da educação clássica nas escolas. A música que estamos ouvindo chama-se Libertango, de Astor Piazzolla. Ao piano, ouvimos Katia Igivanza Boniatchvili, duas pianistas maravilhosas, executando esta linda música num piano Steinway & Sons, num parque na Alemanha. Vamos ouvir. Este é um áudio de um vídeo capturado do YouTube com mais de 4,3 milhões de visualizações. Ao fundo a gente pode observar o canto dos pássaros, né? Misturado a esta bela paisagem, os rostos maravilhosos de Katia Igivanza, duas pianistas espetaculares. Recomendo que todos que tiverem interesse e curiosidade procurar no YouTube este vídeo, Katia Igivanza Boniatchvili, Astor Piazzolla Libertango. Bem, o assunto de hoje é, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que é a educação clássica. Vou dar aqui uma introdução rápida. Seria como se fosse um guia, né, para os pais mais desejosos de saber o que é exatamente esta educação. Eu sou professor que ensina matemática, né, e fui consultor de uma pequena escola clássica que estava nascendo no Brasil há 2 anos atrás, e eu sempre tive contato, né, com pessoas que estavam examinando naquele momento a nossa proposta educacional. Eram pais de estudantes que estavam interessados, né, e bastante confusos sobre o que é verdadeiramente uma educação clássica. Frequentemente escuto as seguintes perguntas, né, como uma abordagem clássica pode fazer diferença, né, do que é hoje oferecido nas escolas públicas e particulares do país? Outra pergunta interessante é: existem outras escolas fazendo o que vocês estão fazendo? Era muito, muito comum ouvir essa pergunta, não é? E será que seus alunos ou os alunos desta escola se darão bem em testes padronizados, não é? Como esses testes aí do PISA, etc. O currículo está alinhado com o MEC, com a BNCC? Enfim. Depois de algum tempo, essas perguntas se tornaram bastante previsíveis, mas isto é totalmente justificado. Infelizmente para mim, até as minhas respostas são, de certa forma, previsíveis. Por isso, essa é uma das razões pelas quais estou gravando este podcast. Se você for ouvir isto antes de ter contato com alguém que entenda da educação clássica ou esteja oferecendo este tipo de serviço, você chegará com muitas já respostas dessas perguntas, né, respondidas. Mas, quer dizer, as suas perguntas terão suas respostas já e poderão ajudá-lo. Agora, se você é como a maioria dos brasileiros, né, que provavelmente jamais ouviu falar sobre a educação clássica, aí sim você terá uma grande oportunidade de aprender alguma coisa conosco aqui. Alguns podem ter ouvido algo deste tipo por meio de um amigo que tenha visitado algum país estrangeiro, ou até que tenha tido contato com alguém que tenha um filho matriculado em uma escola clássica ou que já esteja estudando em casa, né? Aquele famoso homeschooling. Olha, ao ouvir este podcast, eu estou certo de que você já está fazendo a sua pesquisa e que também está interessado o suficiente para fazer algumas considerações sobre a educação clássica. Olha, eu entendo que você jamais visitou uma escola clássica no Brasil. Afinal de contas, elas são bastante raras. Você pode ter visto algumas aulas no YouTube de escolas clássicas fora do Brasil e que estão em operação há vários anos. E isso fez com que você talvez ficasse curioso e o seu interesse fosse despertado. Sendo assim, muitas perguntas a mais foram elaboradas. Olha, de qualquer forma, sei que você tem dúvidas e espero que essas dúvidas sejam dirimidas com este breve podcast. Eu até quero tecer aqui um elogio pelo seu interesse, né, suas perguntas e dúvidas, e também tecer um elogio pelo seu pensamento arrojado. Afinal, a educação clássica é uma educação com uma longa tradição, uma tradição de séculos, a tradição que nos ajuda a fazer perguntas e também a encontrar respostas. Também nos ajuda a consultar pessoas ou livros. E também nos ajuda a questionar ainda mais, a buscar e encontrar respostas mais uma vez. Olha, é como se fôssemos juntando ideias. Sabe aquele escritor que coloca em um grande diálogo com o leitor a sua obra-prima? Educação clássica também significa ler grandes livros, principalmente os clássicos, estudá-los, minerar esses livros, conversar com os outros que também já leram os grandes clássicos. Falar sobre as ideias influentes que essas obras contêm. Olha, qualquer que seja o tipo de educação clássica, isso sempre envolverá uma série contínua e interminável de perguntas e respostas. Então, meu amigo, você agora entende o porquê de eu estar feliz por você estar aqui comigo, elaborando todas as suas perguntas sobre todas as coisas, né? Além do que aquela pergunta clássica de quanto custaria a mensalidade neste tipo de escola. Bom, vamos em frente, né? Todo mundo sabe que estamos vivendo aí em um momento bastante tumultuado, tanto no cenário político quanto no cenário educacional e cultural. E instituições, informações, costumes e os padrões de nossa sociedade estão mudando cada vez mais rápido. Escolhas e opções se multiplicam. Nossa cultura tem se tornado cada vez mais, digamos assim, caleidoscópica, né? Mudando a todo momento. Essa mudança colorida, rápida, tem seu elemento dramático, mas que alguns até acham bastante divertido. No entanto, a constante mudança e a novidade podem também envelhecer, tornando-se o que Thomas Oden chamava de a promessa barata da novidade radical. Muitas pessoas já estão ansiosas, sabe, para deixar a festa hedonista. Eles querem voltar para casa, tomar uma xícara de chá, ficar em sua sala silenciosa e confortável. A gente está ficando cansado deste mundo cheio de festa. Olha, enquanto contemplamos o despertar e o educar dos nossos filhos, muitos de nós somos forçados a nos perguntar o que gostaríamos de transmitir a eles. Como podemos alimentá-los no meio de toda essa confusão, dúvida e conflito de mundo moderno? Existe algum lugar de descanso e refúgio? Eu gostaria de ter qualquer lugar que transmita aos meus filhos tranquilidade e força, para que eles aprendam a enfrentar esta realidade. A educação nada mais é do que essa vasta tarefa de transmitir a sabedoria e o conhecimento de uma geração para outra. Isso aí, não envolve apenas uma descoberta, mas também uma instrução. Ou seja, a educação é uma transmissão cultural. Com a nossa cultura atual passando por tantas mudanças, não é surpresa a gente descobrir que a educação que temos hoje no Brasil está em um estado deplorável. Olha só, um pai que procura uma escola para ajudar nesta tarefa de transmissão cultural muitas vezes se depara com uma realidade um pouco cruel. Muitos de nós, na educação clássica, estamos procurando seguir o caminho de uma época muito anterior ao início desta festa educacional progressista que temos hoje. Nossas experiências são todas semelhantes. Não estamos encontrando o alimento cultural tão necessário para a nossa alma. Temos sido apenas entretidos, mas não alimentados. Temos sido apenas divertidos, mas não instruídos. Estamos, portanto, querendo ir para algum outro lugar, mas um lugar não muito longe daqui. Eu diria que é um lugar que foi esquecido pela maioria das pessoas. Olha só, nós da educação clássica voltamos para o caminho que foi muito bem percorrido pelas antigas gerações. Aquele caminho que já há muito tempo foi experimentado e que de fato deu certo. O método clássico de educação. Ele jamais desapareceu. Tornou-se apenas bastante fragmentado, difuso, como partes em ruínas de um dos currículos das escolas e das faculdades modernas. Ou seja, a gente tem apenas fragmentos desse mundo clássico, né? Esse antigo método clássico foi eclipsado como modelo dominante há apenas 100 anos, depois de reinar por mais de 1500. Os nossos avós provavelmente receberam algum conteúdo da educação clássica em sua vida escolar. Particularmente eu mesmo recebi. Afinal, quando jovem, li todos os clássicos da literatura universal. O grande autor e pensador J.K. Chesterton disse que toda a evolução é uma restauração. A recaptura e a reintrodução de algo que uma vez guiou e inspirou as pessoas no passado. Portanto, olha, a palavra revolução, que é muito utilizada hoje em dia, ela vem do latim, né? Revolvere, ou seja, rerodar, girar ou voltar. Uma revolução é aquela coisa que circula, volta, de novo. Na mesma linha, C.S. Lewis diz que quando nos perdemos, o caminho mais rápido a seguir é o que nos leva de volta para casa. Assim, a gente está voltando, girando. Olha só, eu vou colocar isso com a força necessária para que eu seja entendido. Nós, da educação clássica, somos os verdadeiros revolucionários. E estamos fazendo esse movimento de volta à tranquilidade perdida. Estamos voltando para o lugar de onde jamais deveríamos ter saído. Eu vou passar agora para vocês aqui uma visão geral do que é a educação clássica, porque muita gente não sabe muito bem o que é isso, né? Eu espero que você ache até empolgante descobrir que o método da educação clássica, ele é bastante simples, mas ao mesmo tempo muito, muito profundo. É como aquelas grandes ideias criadas pelo homem, desde a invenção da roda até a invenção do guarda-chuva. A filosofia básica deste método é o de ensinar as crianças de maneira que elas naturalmente querem ser ensinadas, apesar de nem sempre elas saberem disso. Em outras palavras, os educadores clássicos ensinam para as crianças o que elas querem saber naturalmente, por elas mesmas. Quando as crianças ficam atônitas com a língua humana, ensinamos a elas a língua da gramática. Quando as crianças estão prontas para desafiar todas as suposições, nós ensinamos a lógica. Quando os estudantes desejam expressar-se com paixão, nós ensinamos retórica. Com certeza, as crianças não podem descobrir esses meios de educação por conta própria. Quem diz isso está te enganando. Em vez disso, parece que foram os pais que descobriram tudo isso e agora querem que seus filhos ratifiquem essa história. Portanto, ouvir histórias de que a criança aprende por si e que os seus erros não devem ser corrigidos, é algo que deveria ser banido da educação. Vejam só, o termo clássico ou educação clássica, ele requer alguma definição. Na história, o período clássico refere-se às civilizações dos gregos e romanos, que foi do período de 600 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, ou seja, um grande período, que nos deixaram os mitos clássicos, a arte, a arquitetura, as línguas clássicas do grego e do latim. Certamente, a educação praticada pelos gregos e romanos pode ser chamada de educação clássica. Isto, portanto, significa apenas os métodos educacionais usados pelos gregos e romanos. No entanto, a palavra clássica não pode ser restrita ao período clássico em si. Também usamos o termo educação clássica para descrever todas as coisas que têm autoridade, tudo que é erudito e que conseguiu vencer o crivo do tempo. Quando a gente começou ouvindo, né, este podcast com uma música de Astor Piazzolla, notamos que é um clássico e que este clássico irá conseguir vencer o crivo do tempo. Frequentemente eu ouço diferentes músicas clássicas, vamos dizer assim, músicas eruditas, Bach, Beethoven, e outros autores como Debussy, etc. Conseguimos ouvir essas músicas que foram escritas há muitos anos. Também temos a literatura. A literatura clássica, por exemplo, pode ser qualquer trabalho escrito, não apenas literatura grega ou romana, de excelência perene. Portanto, podemos usar a expressão educação clássica como uma referência não apenas às práticas educacionais dos gregos e romanos, mas também à educação autorizada, tradicional, consagrada e excelente. Às vezes eu gosto de usar a seguinte frase, com ambas essas conotações em mente, né? Eu gosto muito dessa citação aqui, que eu vou reproduzir agora. Abre aspas. A educação clássica é a forma tradicional, rígida, sob o ponto de vista científico, e duradoura da educação. Ela foi iniciada pelos gregos e romanos, desenvolvida através da história e que está sendo renovada e recuperada no século XXI. Fecha aspas. Então, com essa definição geral mentalizada, a gente pode agora fazer um esboço da história da educação clássica. A educação clássica é bastante antiga e é por isso que agora parece tão nova. Ela foi nova no tempo dos gregos e romanos, há mais de 2.000 anos. A eles são creditados a construção dos rudimentos da abordagem clássica à educação. Olha, a gente se enganaria se pensássemos que os gregos e os romanos educaram de maneira simples e consistente, pois há uma boa variedade no currículo e na abordagem educacional clássica dos dois povos. Olha, afinal, imaginem, quase 2.000 anos abrange o período dessas duas civilizações. Ainda assim, há temas comuns que permeiam as práticas educacionais de ambos, incluindo uma ênfase geralmente sustentada no estudo da gramática, literatura, lógica e retórica. Foi um pouco mais tarde, durante a Idade Média, no período entre 500 depois de Cristo e 1460 depois de Cristo, que a grande variedade de assuntos e abordagens presentes nos gregos e romanos foi analisada e colocada no formato mais consistente dos currículos que temos hoje. O currículo do Trivium, por exemplo, que significa Trivium, significa três caminhos, é apresentado aos assuntos da gramática, lógica e retórica. Ele foi totalmente estabelecido durante esse tempo, assim como o Quadrivium, os quatro caminhos, contendo os assuntos da astronomia, aritmética, música e geometria. As palavras trivium e quadrivium foram inventadas na Idade Média, após o período dos gregos e romanos. Atualmente, muitas escolas dos Estados Unidos, até mesmo as escolas domésticas e comuns, estão recuperando o ensino do trivium clássico. Eu volto a enfatizar aqui que é importante que a educação clássica, ela evoluiu. Evoluiu com alguns temas e padrões ordenados, mas não sem uma variação significativa de conteúdo. A Idade Média não pode ser reduzida, né, a um simples clichê educacional. Ela também foi eclética, apesar de sua propensão a classificação e a ordem. Em seu final, o aprendizado clássico começou a diminuir. Foi aí que veio a chamada Idade das Trevas, estabelecendo a necessidade da Renascença, entre 1350 e 1600 aproximadamente, que era, entre outras coisas, um grito ao aprendizado do passado, para que se pudesse beber da mais pura fonte. A reforma que aconteceu entre 1517 e 1700 foi um movimento complexo de reanimação espiritual, mas também continha esse elemento de retorno às antigas fontes de sabedoria, com a ênfase especial ao retornar à autoridade, ao ensino das escrituras. Os reformadores mantiveram interesse em estudar línguas clássicas e literatura revivida pelo Renascimento. Os grandes reformadores eram eles próprios homens da classe média. O grande movimento seguinte foi o Iluminismo, entre 1700 e 1789, que marcou o início da autoridade das escrituras e da igreja. Pregava a lealdade, ao invés de apenas se render ao poder do intelecto nativo do homem. A ciência, como seus variados assuntos, ela se destacou bastante, e embora a maioria dos cientistas também fossem cristãos ou teístas, havia uma tendência crescente para estudar e compreender o mundo sem referência ao ensino ou autoridade bíblica. Ainda assim, né, no entanto, a maioria das formas de educação, ela manteve os rudimentos do trivium e do quadrivium. Por exemplo, os pais fundadores da América foram todos criados no período do Iluminismo, mas carregam marcas do treinamento, mas eles carregavam, né, as marcas do treinamento clássico em literatura, línguas clássicas, especialmente o latim, histórica e retórica. Bom, com isso, né, começamos a notar os primeiros sinais do ocaso, né, do fim da educação clássica, logo que a Idade Média estava terminando, através de um processo lento e gradual de erosão de seus pilares mais fundamentais. E ele foi acelerado a partir de 1800, quando a educação clássica ainda era a abordagem predominante nos Estados Unidos e Europa. No início de 1900, no entanto, esse declínio se acelerou e, em 1950, o panorama educacional no Ocidente passou claramente de um modelo clássico para um modelo mais progressista, digamos assim. E foi essa forma progressista de educação que todos nós recebemos, tornando limitado o nosso conhecimento e nossa consciência da educação clássica. São nossas educações progressistas que nos fazem pensar na abordagem clássica como estranha, nova, embora o modelo clássico tenha reinado por séculos e o modelo progressista seja de fato uma novidade. Portanto, desde 1900 tem havido muita variação e mudança, e uma notável atrofia da educação. A gente pode ver nos índices educacionais que os alunos brasileiros conquistam todos os anos, sempre os mais baixos possível. Bom, mas apesar disso tudo, os assuntos da gramática, lógica e retórica continuam como temas recorrentes ao longo da história da educação clássica, apesar de terem diminuído e, de certa forma, ainda estão sendo ensinados, mas de maneiras e sequências meio diferentes. Os métodos clássicos de educação também continuaram, o que consideraremos mais adiante neste podcast, tá? Mesmo após a ascensão da educação progressista, os fragmentos da educação clássica persistem, inclusive nas escolas progressistas. As pedras que sobraram dos alicerces da educação clássica ainda estão presentes nas escolas contemporâneas e podem ser vistas por um olho bem treinado. Recuperar a educação clássica é uma questão de reunir estas pedras e consertar as ruínas que sobraram. Bom, meus amigos, agora que fizemos um esboço inicial do que é uma educação clássica, vamos aprimorá-lo, colorindo com alguns detalhes importantes. Os gregos foram os primeiros neste tipo de educação. Precisamente por terem vindo primeiro, eles são imortalizados como os importantes fundadores da cultura e da civilização ocidental. Como é que eles então conseguiram emergir como uma cultura e poderosa civilização? Foi pela sua história misteriosa e fascinante, e que não cabe aqui neste momento a gente explorar, foi os gregos que deram as primeiras formas duradouras de democracia, encarnadas na cidade-estado gregas, ou as polis, ou nos grandes tesouros da arte e da literatura. O sistema educacional grego também evoluiu e mudou, mas sempre foi firme e com a importância da excelência dos resultados e das conquistas individuais nas arenas esportivas. Eles primavam pela excelência física e as habilidades eram tão importantes, se não mais, quanto a excelência intelectual. Olha só, as crianças gregas, elas dos 7 aos 14 anos já participavam de palestras, aprendiam a lutar e iam a uma escola de música, onde aprendiam a ler, recitar, escrever, aprendiam matemática, ao mesmo tempo aprendiam como tocar um instrumento e cantar. O termo música para os gregos tinha um significado um pouco mais amplo do que a música como é usado hoje. E dos 10 aos 14 anos, os estudantes continuariam com seu treino físico em um ginásio, onde lutavam luta livre, boxe, corrida, salto em distância e de arremesso de disco e dardo. Essas habilidades tinham uma conexão óbvia com o treinamento militar dos soldados. Eles lutavam e se preparavam para a guerra. Já dos 15 aos 18 anos, alguns estudantes ainda privilegiados continuariam sua educação observando ou e participando da vida cultural e cívica grega. Alguns estudantes privilegiados continuariam sua educação observando e participando da vida cultural e cívica grega, sendo treinados e orientados por cidadãos gregos adultos. Finalmente, alguns jovens entre 18 e 20 anos mais ou menos passariam por 2 anos de treinamento militar que os preparariam para servir como oficiais militares e soldados capacitados para a guerra. Esta sequência geral, juntamente com o currículo muito básico, foi aprimorado e modificado conforme o crescimento da civilização grega ia acontecendo. Os importantes educadores gregos, os sofistas e filósofos, surgiram e argumentaram sobre as várias formas de educar a juventude grega. Alguns defenderam um treinamento para o sucesso político e vendo o homem como uma medida ou padrão de todas as coisas, né? Esse aí é o Protágoras. Outros defendiam um estudo dedicado da retórica, que possibilitaria o sucesso político prático, não apenas para a ambição pessoal, mas para o bem da cidade-estado grega. E Sócrates, né? Que tinha esse pensamento. Outros ainda, como Platão, seguindo o seu mentor Sócrates, eles defenderam o estudo dedicado da filosofia em vez da retórica. Bem, em última análise, né, os gregos transmitiram seu conceito de paideia, sua visão de que o homem deve ser trabalhado como uma obra de arte, por um padrão de excelência. Como tal, a educação é a criação de um homem, não o treinamento de um homem para fazer coisas, ou seja, um treinamento vocacional. Essa concepção persiste até hoje em nossa ideia de o homem bem educado e liberal. Os romanos conquistaram os gregos em 143 a.C., mas eles se viram conquistados culturalmente por seus cativos. Os romanos admiravam e imitavam grandemente a arte, a arquitetura, a literatura e a educação gregas, embora tivesse algumas de suas próprias ênfases educacionais, tais como o compromisso com o treinamento agrícola e militar. Importaram os assuntos, os objetivos e métodos educacionais dos conquistados. Embora o trivium tenha sido iniciado pelos gregos, este método continuou a prosperar sob os romanos. Como os gregos, os romanos também iniciavam a educação formal aos 7 anos de idade. Os alunos começavam seus estudos como um literator, que lhe ensinava a escrever cartas ou como ler corretamente. Depois de aprender a ler em grego, latim ou ambos, os alunos passavam por um gramáticos, que em um ambiente escolar ensinava não apenas gramática, estrutura, forma e sintaxe da linguagem, mas também literatura, particularmente poesia. Através do estudo da literatura, os estudantes também aprendiam histórica, ética e política. Eles também faziam vários exercícios de escrita que os preparavam para a retórica. Os estudantes gregos estudavam Homero, a Ilíada e a Odisseia, né? Que foi um modelo excelente de linguagem, excelente de virtude e também de sabedoria. O povo romano acabou por estudar o escritor latino Virgílio, a Eneida, né, escrita por ele, que era o equivalente latino de Homero. Às vezes, os alunos não estudavam com um professor dialético per se, mas também nem todos estudavam dialética ou lógica. Muitas vezes, né, o Gramáticos, que era o professor, ensinava aos alunos alguma retórica perto do final de seu estudo secundário. E geralmente isso terminaria com o curso formal de estudo de um aluno. A dialética e lógica surgiu como um campo de estudo pelos gregos, que pensavam como suas habilidades retóricas poderiam ser complementadas. Se um estudante, por exemplo, desejasse seguir uma carreira política ou como legislador, certamente continuaria treinando em retórica, já que ele visava treinar os alunos a falar com eloquência e persuasão. Habilidades necessárias tanto na assembleia, né, como nos tribunais. Os assuntos do trivium, né, como a gramática, a lógica e a retórica, recomendo que quem esteja ouvindo este podcast adquira o livro O Trivium, da irmã Miriam Joseph. Tá? Lá você terá todas as informações do que significa e como é o estudo do trivium. Tá? E nesses assuntos, né, eles se persistiram através dos períodos gregos e romanos, em várias sequências e padrões. Né? O livro é muito interessante e dá uma ideia muito, muito ampla, né, de como você pode usar a linguagem. A gramática, lógica e retórica, né, elas sempre foram muito úteis para aumentar a habilidade no uso da linguagem, como eu já disse. E assim, foram frequentemente chamadas de artes verbais, né? Nada mais do que a verdade. Com o advento da Idade Média, quatro artes quantitativas foram acrescentadas a este currículo, que são a geometria, astronomia, música e aritmética. A aritmética, no caso aqui, é um pedaço da matemática, né? É como você estudar a teoria dos números, né? E a música é uma aplicação da matemática, astronomia e geometria também, né? Você usa muito a aritmética, né, para elaborar seus padrões geométricos, né, observar e medir as distâncias astronômicas. E na música, né, toda a métrica musical para a formação de melodias e acordes rítmicos, né? A geometria, por exemplo, ela inclui alguns rudimentos da geografia neste caso. Já a astronomia inclui alguns da física, da gramática incluída na literatura e retórica incluída na história, né? Então, está tudo interligado, né? Não existe um aprendizado com pontas soltas. Bom, essas quatro artes quantitativas eram conhecidas como quadrivium, né? Como eu já disse aqui, significa as quatro vias que te levam ao conhecimento. Bom, e as sete artes juntas se tornaram conhecidas como as artes liberais, ou as sete artes liberais. Uma faculdade de artes liberais, poderíamos pensar, que enfatizaria esses sete temas, né? Esses sete assuntos. Essas artes liberais foram pensadas como sendo as artes ou habilidades do homem livre, ou das artes que proporcionariam essa tal liberdade a quem as estudasse. E é muito importante entender isso, né? Porque o conhecimento é poder, tá? E conhecimento também te liberta, assim como o poder. Após a formalização dessas sete artes, né, liberais, na Idade Média, uma nova consequência. Perdão, aqui. Deixa eu reformular minha linha de pensamento, né? Assim, olha, após a formalização dessas sete artes liberais na Idade Média, uma nova sequência de estudo evoluiu, né? Porque as primeiras três artes do Trivium, elas foram estudadas primeiro, né, de tudo, embora a retórica fosse frequentemente estudada depois e por muito mais tempo, né? E geralmente seguida pelo quadrívio, né? Quadrívio é que eram as artes do mundo concreto. As artes do trivium eram as artes do mundo do pensamento. Tá? Os elementos gregos e romanos da educação, portanto, né, eles foram coletados, categorizados e formalizados, tudo isso durante a Idade Média. Olha, em outras palavras, né, o modelo clássico educacional herdado dos gregos e romanos foi modificado e atualizado durante todo esse tempo em que a terminologia do trívio e do quadrívio foi cunhada. Então, assim como as artes liberais. Quase que universalmente, né, os cristãos adotaram o modelo clássico e investiu nesse tema com pressupostos teológicos e diretrizes que foram destinados a servir à igreja. Claro que o estudo da teologia, né, foi adicionado às sete artes liberais, como uma disciplina de coroamento, né, como a rainha das ciências. A gente nota aqui que os cristãos, né, foram um dos grandes fomentadores da ciência, né? Os cristãos, eles continuaram a estudar os autores clássicos, também não cristãos do passado, com reverência e respeito. Eles respeitavam demais os não cristãos. Eles usavam autores como Aristóteles para ajudar a criar alguns sistemas cristãos, por exemplo. Tá? Por exemplo, olha, Santo Tomás de Aquino foi um deles. Foi também durante a Idade Média que uma sequência mais direta e discreta de matérias evoluiu. Assim, foi do trívio medieval, herdado e modificado dos romanos, que devemos muito da nossa estrutura, inspiração, orientação e nossos esforços atuais de recuperação educacional. Então, por isso que eu gosto muito da expressão educação baseada no trívio. Foi durante a Idade Média que testemunhamos a ascensão das universidades, onde as pessoas realmente entraram em uma atmosfera institucional própria e onde o direito e a medicina se tornaram cursos de estudo. Os assuntos do trívio, especialmente a gramática, continuaram a ser ensinados por professores particulares em escolas e monastérios das catedrais, ou seja, a igreja estava ligada diretamente à educação. Bom, já a lógica, a retórica, foram muitas vezes ensinadas no âmbito universitário, juntamente com os assuntos do quadrívio. As escolas da catedral eram as escolas da igreja, que depois foram anexadas às catedrais, onde os alunos eram frequentemente enviados para receber sua educação, geralmente através do pagamento de uma pequena taxa. Já as escolas monásticas ofereciam educação aos meninos que se comprometiam a se tornar monges. E também uma educação para a camada mais pobre da comunidade, que era dada pelo próprio mosteiro. Muitas das grandes mentes da Idade Média eram monges educados em mosteiros. Tem alguns exemplos assim que eu poderia dar aqui, que é o Dominique, o Albert Magnus e Tomás de Aquino. Olha, como a gente pode ver aqui no nosso esboço inicial, a educação clássica ela continuou a se desenvolver através do Renascimento e da Reforma. Ambos esses movimentos representaram o retorno ao aprendizado do passado, particularmente o estudo dos autores gregos e romanos em suas línguas de origem. Durante esses períodos, os estudiosos sempre procuraram e encontraram muitos manuscritos antigos de autores gregos e romanos. O estudo do grego foi revivido, muito pertinente ao estudo do Novo Testamento. Depois disso, diminuiu bastante durante a Idade Média. O estudo latino, que nunca cessou, só aumentou. Não é surpreendente, em seu entusiasmo por esses autores antigos, muitos escritores começaram a imitar os mestres que haviam descoberto. Olha só, os reformadores, como Martinho Lutero e Calvino, começaram a inaugurar escolas que enfatizavam assuntos clássicos e sua aprendizagem. O Lutero, por exemplo, duvidou do valor de certos autores pagãos como Aristóteles, especialmente em seus trabalhos sobre ética. Mas ainda queria continuar estudando esses autores. Ele afirmou sua preferência pelo currículo escolar, né, dizendo que, além disso, há claro, as línguas latinas, gregas e hebraicas, bem como as disciplinas matemática e história. Ou seja, Lutero tinha uma visão bastante boa, né, sobre o estudo das línguas clássicas. Lutero também ele assume como uma questão natural que os alunos deveriam estudar não apenas latim e grego, mas também o hebraico, né, a língua original do Antigo Testamento. Todos os reformadores enfatizaram a importância de criar uma igreja instruída, né, e alfabetizada, que pudesse ler e estudar as escrituras nas línguas originais. Bom, de fato deve ser muito interessante você estudar, né, e ler as escrituras em suas línguas originais, sem perder a essência, né, de que a língua original traz de cada texto. Eles são herdeiros, então, da tradição clássica, né, da educação, da tradição clássica da educação. E eles assumiram isso, né? Assumiram que os alunos deveriam estudar uma quantidade ampla de história e literatura, até mesmo de variedade pagã, sem problema algum. Vemos também, assim, o compromisso, né, com as artes quantitativas. O Lutério mencionou a matemática, né, que compõe o estudo liberal, né, do homem educado ou a mulher. Eles não deixavam a mulher de lado, né, mas essas histórias de que as mulheres não tinham acesso ao estudo, os estudos liberais, é uma falácia, né? O homem e a mulher sempre tiveram acesso à educação. À medida que tocamos mais uma vez no período do Iluminismo, né, é importante notar aqui que quando o motivo religioso e a orientação da educação começou a mudar para um ponto de vista naturalista, tá? A orientação cristã, ela até aumentou, né, a fé, etc. E os temas clássicos e sua metodologia persistiram dentro dessa orientação cristã e foram adotados por teóricos e educadores não cristãos. Durante o Iluminismo, por exemplo, as universidades se estabeleceram e começaram a florescer e multiplicar por toda a Europa. E depois foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Os currículos dessas universidades eram claramente clássicos e ligados à tradição clássica que herdaram. Apesar da experimentação científica, a tradição clássica nunca foi abandonada, né? Nem poderia, né? Porque é pelos clássicos que a gente educa e consegue colocar mais pessoas, né, dentro de um pensamento em busca de uma verdade, né? Mas, assim, se a gente for olhar até o início do ano de 1900, várias formas de educação clássica eram até uma, digamos assim, um padrão para os Estados Unidos e Europa, tá? Então, muitas das escolas europeias e americanas tinham uma norma para a educação clássica. Se você for observar o currículo de Harvard, por exemplo, era exigido para todos os alunos até 1884 uma formação clássica básica. Um antigo registro, né, deste currículo, datado de 1830, revela que ele não passa de um currículo clássico com clara conexão com o trívio e o quadrívio. Então é muito interessante a gente observar que Harvard, nos tempos idos, né, era uma escola extremamente clássica, tá? Então, grandes mentes e escritores, né, até hoje, foram todos educados classicamente. Pessoas como Abraham Lincoln, Oliver Wendell Holmes, mesmo os escritores do início do século XX, como Bryant, né, o Chesterton. Chesterton foi um dos que foram educados de maneira clássica. E veja só o resultado, né, um grande pensador. As pessoas da geração de C.S. Lewis, do Tolkien, foram algumas das últimas a serem educados classicamente entre os britânicos. Eles escreveram obras maravilhosas por conta disso. A educação clássica deu a eles uma visão ampla, né, sobre o que é o mundo e a sociedade. E aí, com isso, eles conseguiram expressar em suas histórias todos os seus pensamentos. Se a gente for observar também, as gerações anteriores dos fundadores americanos, toda ela foram educadas pela escola clássica. Seu conhecimento da linguagem clássica, literatura e história é amplamente reconhecido pelos historiadores e desempenhou um papel fundamental na formação da Constituição americana e da filosofia política que eles adotaram. Olha só, uma leitura bem superficial dos documentos federalistas, né, comprova este ponto. Os escritores como James Madison, John Jay, Alexander Hamilton e Thomas Jefferson citam frases em latim, referem-se a precedentes políticos e lições da história grega, romana e europeia, e escreviam com elegância e estilo, que nos surpreende até hoje. Esse estilo, essa elegância, se você for observar na literatura brasileira, se perdeu, nunca teve. Muito poucos autores brasileiros têm essa elegância e estilo no escrever, né? Olha só, como que uma tradição tão longa de educação parece tão nova hoje, no início do século XXI? Olha, devemos entender que leva-se apenas uma geração para acabar com coisas admiráveis, como a transmissão dos valores e legados do nosso passado. E a educação é precisamente uma questão de repassar o que nos foi dado. Ou como Chesterton colocou, a educação é simplesmente a alma de uma sociedade que passa de uma geração para outra, fecha aspas. O afastamento da educação clássica já começou nos meados de 1800 com o pensamento de homens como Horace Mann, um educador de Massachusetts que trabalhou incansavelmente para a educação pública modernizada e foi consolidado por pensadores posteriores como John Dewey, que defendiam uma espécie de educação progressista que enfatizava o aprender fazendo e rejeitava muitos métodos tradicionais como a memorização e o estudo da linguagem clássica. Dewey e os educadores progressistas, eles enfatizaram a necessidade de formar cidadãos para a crescente democracia industrializada dos Estados Unidos. Ao longo dos anos 20 e 30, várias formas de educação progressista começaram a tomar forma e gradualmente suplantaram o modelo clássico. Bom, pessoal, é verdade que o modelo clássico nunca desapareceu completamente. E seus remanescentes permanecem assim em muitos lugares. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o nome gramática na escola permanece, mas na década de 1950, essas formas progressivas de educação se tornaram mais dominantes. A maioria de nós, portanto, cresceu sob o ensino de educadores progressistas, essas pessoas que acreditavam que eles estavam inaugurando um método, digamos assim, superior de ensino, de preparação de estudantes para uma vida social, no mundo pós-guerra moderno, em rápida mudança, né? A gente pode ver muito isso nos ensinamentos de Paulo Freire, né? Esse educador brasileiro que é endeusado pelos progressistas. Vejamos aqui alguns exemplos de uma abordagem progressista que deve soar familiar. As linguagens clássicas, né, que nós aprendíamos no passado, foram todas retiradas completamente e relegadas a pequenos departamentos clássicos em faculdades. Apenas o básico da instrução em fonética e a decodificação foi substituída por uma linguagem inteira, ou abordagem de instrução de leitura. O treinamento em lógica e dialética foi substituído por uma autoexpressão sem procurar encontrar as falhas em discursos mentirosos. Então isso leva a gente a perder a capacidade de observar alguém mentir, né? Falar alguma mentira ou falar alguma coisa totalmente maluca, né? Então a instrução escrita foi orientada por que era orientada por imitar os mestres e a prática essa prática, né, de orientação a imitar os grandes mestres foi substituída por atividades mais individualistas e menos prática. Ou seja, o aluno aprende por si mesmo, né? Ele não precisa de referências, né? A instrução de matemática, que antigamente era cheia de exercícios, né? Na prática e na repetição, quer dizer, para você aprender uma tabuada, por exemplo, uma coisa mais simples, você precisa praticar e repetir várias vezes até aprender, né? Por exemplo, você precisa criar habilidades, né, em fazer alguma operação aritmética. Você precisa repetir essa operação algumas vezes, o seu algoritmo, para você entender e reproduzir aquilo de forma rápida e automática, né? E tudo isso foi substituído por currículos que contêm menos exercícios, entendeu? Menos atividades e histórias lúdicas relacionadas ao assunto. Portanto, as crianças se tornam mais, digamos assim, preguiçosas para aprender um determinado assunto mais complexo da matemática. A instrução histórica fundamentada na celebração da tradição ocidental, da qual nossas raízes emergiram, foi gradualmente substituída por uma abordagem multicultural que subestimou a instrução fundamentada na história europeia e americana e apresentou, em vez disso, um pouco da história mundial em aulas de estudos sociais, né? Os educadores progressistas muitas vezes rotulavam, né, ou rotulam o modelo clássico como sendo ele, sabe, duro, opressor, frio, desagradável para os alunos odeiam, né? Mas como resultado, os educadores progressistas se esforçaram para serem divertidos, engraçados, uns palhaços, né? E gradualmente começaram a esperar menos dos alunos em termos de trabalho e realizações. Ou seja, a produção acadêmica, né, esperada pelos professores progressistas é muito menor, né? Os padrões dos estudantes e seu comportamento, né, começaram também a mudar por causa disso. E as escolas tornaram-se mais permissivas, não é? E menos dispostas a disciplinar o aluno por mau comportamento. A classificação, né, ela tornou-se mais branda também, né? Você dá nota para o cara, né? No esforço de aumentar a autoestima do aluno. Você não pode deixar um aluno tirar uma nota vermelha ou até mesmo reprovar, não é? Coitado, né? Imagina. Você tem que passar o aluno. Olha, nos últimos 20 anos, esse movimento progressista continuou a dar novas reviravoltas no relativismo filosófico, tá? Sem verdades universais ou padrões morais. Então, isso trouxe esse estado de coisas que vivemos hoje, né? Então, esse movimento progressista educacional, ele reina sem rival na cultura popular e na educação. Então, eles falam o que querem, desenvolvem o que querem, e o resultado está aí, né? Uma catástrofe educacional nós podemos observar no Brasil. Felizmente, algumas coisas estão sendo feitas, mas essas coisas que estão sendo feitas, elas não são ainda suficientes, né, para resgatar, né, essa educação clássica que foi perdida pelos séculos, né? Hoje em dia existe um ceticismo filosófico, né, que mantém uma presença forte na educação. Bom, o resultado disso tudo, né, a gente vê um crescente antagonismo para qualquer ponto de vista que desafia essa ortodoxia moderna, declarando que qualquer fato ou a ética pode mesmo ser verdadeira ou normativa. Como pode, né? Vamos questionar tudo, não é? Então a ética, bom, depende, né? Tudo é um relativismo, né? Os primeiros programas, né, como clarificação de valores, né, continuaram e multiplicaram programas que assumem e ensinam este relativismo moral. O único pecado real de muitas escolas modernas é discordar da noção de que todos determinam sua própria verdade, entre aspas, né? E sua própria moralidade. Aqui, ó, como você pode imaginar e provavelmente já sabe, né? Os cristãos e seus pontos de vista, a criação, a queda, a retenção, não, redenção, não são apreciados de forma nenhuma por essa gente. A não ser, é claro, quando eles ficam em silêncio e apenas acompanham aquilo que nós falamos. Este relativismo moral, né, esse relativismo das coisas, eles deu origem a um igualitarismo, sabe aquela doutrina que ninguém pode realmente ser superior a qualquer outra pessoa? Pois é o que faz sentido quando não há padrões universais, não é? Quando você não tem um padrão, né, universal, um padrão de excelência, qualquer coisa serve, todo mundo se torna igual. E isso acaba por deixando as pessoas completamente fora de uma realidade, né? Fora da busca pela própria verdade. O igualitarismo, né? Ele resultou, tá, em uma inflação de nota nas provas. Ou seja, todo mundo vai tirar nota boa, né? Todo mundo vai tirar nota alta. Vamos reduzir os padrões, né, para que todos possam obter esta nota alta. Vamos deixar tudo mais facinho, né? E o facinho nunca fez bem a ninguém. O facinho não faz bem a ninguém, tá? E eles ficam assim com medo em reconhecer o mérito das pessoas que trabalham de verdade, né? Outra coisa incrível que acontece, né, nesse meio, é a autoridade dos pais, que também diminuiu consideravelmente. Em muitas escolas públicas, os pais não são bem-vindos para assistir às aulas, sob nenhuma circunstância. Olha só, em algumas escolas particulares, pais e alunos têm autoridade sobre os professores. Eu posso dizer isso porque eu sou professor de sala de aula. Os efeitos da educação moderna, elas variam um pouco de região para região, de escola para escola. No entanto, ainda é possível generalizar sobre os amplos efeitos que são observados em todo o país. Também é verdade que a pesquisa e os métodos educacionais modernos, às vezes, fazem descobertas e contribuições úteis. É verdade também que alguns educadores estão retornando aos métodos tradicionais, após contínua frustração com a inovação educacional. Eu tenho aqui um projeto, né, que eu trabalhei, né, quando eu disse aqui no começo desse podcast, o projeto Paideia de Mortimer Adler. Propõe vários centros independentes de aprendizado, a ascensão de programas fonéticos independentes e até mesmo um renovado interesse pelo estudo do latim, evidenciando um retorno aos modelos tradicionais. E alguns educadores modernos, portanto, estão surpreendentemente abertos à educação clássica, e outros estão tropeçando nela sem realmente saber, lembrando as linhas de T.S. Eliot. Em, abre aspas, não iremos parar de explorar. E o fim de toda a nossa exploração será apenas para chegar onde começamos. É como conhecer o lugar pela primeira vez. O experimento moderno de educação, portanto, tem cerca de 100 anos de idade. O experimento clássico tem cerca de 1.000 anos. E é exatamente isso que nos revigora a alma. Muito bem. Esta foi a primeira parte do meu podcast de hoje, retomando aqui uma introdução à educação clássica. O meu nome é César Manieri, eu sou professor que ensina matemática, sou engenheiro eletrônico músico, tá? Tenho um blog sobre educação clássica e um blog chamado Na Metade do Caminho, onde eu escrevo textos sobre meus pensamentos e sobre autoconhecimento. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e espero vocês no próximo episódio de mais um podcast sobre educação da Escola Íntegro. Até lá! Um abraço a todos.